Gavari, Moscova. Fala Moscou, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você escuta.
8:07.
São 8:07. A gente dormiu um pouquinho, 8:07 da manhã já. 8:07 é 2 horas da manhã. E 7 minutos, horário de Brasília ou de Buenos Aires, tanto faz, até a mesma hora. A única diferença é que em Buenos Aires tem Milady.
Que horror.
Que cagada, né? Bom, pior aqui quando no Brasil tinha o Bolsonaro, né? Aí, pensou? Os dois brigando? Pra ver quem era mais maricos? Porque os dois amam o Trump. Eles vão brigar pelo Trump.
I
Depois
love
do I love you, e agora meu presidente, eles iam brigar. Ah, não.
por el amor de Trump.
Pelo amor de Trump. Que coisa.
Que vergonha. Que vergonha, você brasileiro de Argentina, que vergonha.
Eu brasileiro, você argentina, a gente tem que engolir essa babaquice de dois imbecis. Que coisa.
Mas por isso meu coração tá na Rússia. Por isso. Mas hoje, bom dia a todos. Hoje nós dormimos um pouco mais. São as 8:09. Gravação de oficiais alemães discutiu ataque terrorista. Foi chamado o embaixador
Ah,
de
eu vi,
Alemanha.
eu vi. Ele não conseguia nem entrar para a porta, ele errou a porta.
Não, e de boca fechada,
Agora você viu a
de
porta?
entrada e de
Você viu
saída.
no que tinha na porta?
Que?
Você viu a porta?
Não.
Ah.
Eu vi que estava de boca fechada.
Eu vi que, bom, eu conheço a porta da cancelaria, da chancelaria. É a mesma porta que foi feita em 1940. Aquela porta lá é de 1938, 39. É aquela porta cheia de símbolos soviéticos, assim. Por isso que ele não conseguia achar por onde entrava. Ele queria saber onde era a saída. Porque a porta ainda é original. Claro, quem não sabe, a chancelaria é uma das sete irmãs.
Uma beleza, uma beleza.
Feita por Stalin. Então, você entra assim, uma porta gigante, tem uma portinha do lado pequenininha. E ela é toda assim, cheia de bolinhas com foices e martelos. E ele queria entrar e não conseguia. Ele pensou que ia abrir aquela porta toda para ele, abrir uma portinha, entra.
Iban a salir todos los soviéticos.
E ele encontrou, falou, quem é que eu vou encontrar lá dentro? Ele falou assim, imagina, quase na Sibéria. Aí, chucrute, o que você quer saber? O que você está querendo dizer com isso?
Mas ele foi chamado para que dê explicação sobre o acontecido, porque vamos falar muito em sério, e o que estavam falando eles são de ataques terroristas. Em Crimea, contra a população civil. Você sabe como é esse ponte de trânsito?
Essa ponte liga a Crimeia à Rússia. Senão você só consegue chegar lá de barco. E o que acontece é o seguinte, você falou uma coisa agora, ataque terrorista. Eu lembrei que o primeiro ato dos nazistas, quando eles quiseram fazer alguma coisa, foi um ato terrorista, que foi aquela suposta tentativa de derrubar o governo, não o governo da Alemanha, né? Mas da Bavária, saindo de uma cervejaria todos bêbados,
Lembra?
e tomaram uns tiros e quase por 2 centímetros não pegou no Adolfinho, mas pegou em outros e morreram, inclusive.
Outro foram presos.
Acho que foram 17 que morreram. Quer dizer, tudo começa no ato terrorista e é assim. Agora eles pensam que estão brigando com querendo brigar com algum burro. Tem algum alemão que falou assim, essa merda vai ser tão grande que vai sobrar até pra mim. E acabou. A gente disse ontem, quem entregou essa gravação para a RT foi uma das pessoas que estavam na própria conversa. Só que eles não vão dizer nunca quem é. Eles não vão dizer quem é. Eles são muito desgraçados, muito filho da puta de dizer quem é, porque senão eles vão entregar, que pode ser um general já antigo. General antigo. E digo mais, não é do exército.
Pode ser.
Pode ser.
Pode ser.
Não é do exército.
Mas o embaixador entrou boca fechada e saiu boca fechada.
Mas ele vai ter que explicar.
Mas adentro tuvo que abrir a boquinha.
72 horas para ele levar uma oficial do governo alemão. Uma resolução dizendo o que, que eles queriam dizer com aquilo.
Que falem claro.
É, porque a gente já viu que... Eu não vi os Estados Unidos dizer assim, não, eles estão... Eles não... Eles estão fingindo, estão fazendo igual gambá, fingindo de morto.
Uhum.
Essa história não é minha, não.
Não pronuncia.
Não sei o que, que é. Eu não sei falar alemão, os americanos. Eu não sei falar alemão. Então?
Mas eles esqueceram como lhe foi em 45. Esqueceram. Parece que hay que refrescar-lhe a memória.
É, quem sabe uma bandeira vermelha em cima do Reichstag. Você sabe que depois que terminou a guerra, em 1950, o parlamento voltou a ser no Reichstag, né? Ele ainda existe, mas da Alemanha Ocidental. Porque ficava em Berlim, Berlim ficou dividido. Como eles não queriam ficar na mesma capital, ainda não existia duas Alemanhas, fizeram em Bonn. Então, ficou uma coisa. Agora, a Alemanha, eu acho que se sentiu muito diminuída, porque todas... Isso foi uma coisa que foi colocada hoje, depois eu pensei e falei assim, será que está com ciúmes da Ucrânia? Tanto armamento para a Ucrânia, 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 Ucrânia. E a gente?
Nós que somos verdadeiros nazis.
É.
Nós.
Bandeiras trabalhava para a gente. Ele não é um herói. Na terra de nazista... Olha,
Stefan Bandera. Que ídolo agora é na Ucrânia.
Mas ele nasceu no Império Austro-Húngaro.
Uhum.
Naquela época não tinha a Ucrânia, esse, onde ele nasceu não fazia parte da Ucrânia, era o Império Austro-Húngaro. Então, no fundo, era germano. Vários países depois foram divididos, né? Áustria, Hungria, tudo isso. E a Alemanha, mas ele nasceu no Império Austro-Húngaro. E lutou com um uniforme nazista. Agora, depois de tudo que aconteceu, a Alemanha tem que dar explicações ou acabar. Agora, parece que também outro país teve que dar explicações e falar, jamais eu iria fazer isso. Bom, já fez. Que merda que a Europa está querendo? Que merda que eles estão querendo? Eles estão querendo fazer uma guerra. Eu estou vendo, provavelmente, daqui a pouco, uma guerra entre europeus. Eu não descarto isso. Se colapsa a Europa, um come o fígado do outro, como sempre aconteceu no passado. Por isso que você acha que a Hungria está confortável? A Hungria está muito desconfortável. E alguns outros países também.
Eslováquia também.
Eslováquia e tem outros. Turquia, que um pedacinho da Europa fica, um pedacinho assim, Istambul. Não quer nem ouvir falar em Europa, né? Faz parte da OTAN, mas escondeu a bandeira da OTAN. E a União Europeia, que agora ficou grande, mais de 20 e poucos países, quase 30. Só 7 que mandam. quer dizer, 7 mais ou menos. Tira a Espanha, já está numa crise danada. Portugal está fazendo azeite para a gente comer, azeite galo. E o que sobra? A Inglaterra. A Inglaterra faz o que os Estados Unidos manda, fica quieta. Não se mete. Eu não sei, mas eu estou achando que tem alguma coisa assim muito fora do normal. A União Europeia parece que está caindo aos pedaços. Ela está se desfacelando, como eles queriam fazer com a Rússia.
O jardim?
Vai acabar.
Se marchitaram as flores.
Não, dizem que Paris é a cidade de luz, né? Eu acho que teve um apagão lá. Eu vi que botaram luz na Torre Eiffel, porque hoje foi aprovado na Constituição Francesa que o aborto é legal. Qualquer um pode fazer aborto, sem precisar de autorização.
Muito tarde para a mãe de Macron.
Até o 20º mês. 20ª semana, 20º mês, não. 20ª semana. Eu acho o seguinte. Um país que tem que fazer uma lei como essa é muito burro, muito imbecil. Eu vou te dizer, muita gente fala assim, eu sou a favor do aborto. Eu falo, eu não sou contra. Eu não sou contra o aborto. Mas ser a favor do aborto também é outra coisa. Você tem tantos métodos anticoncepcionais hoje. Você tem tantos anticonceptivos, tudo isso. E tem tantas mulheres que usam o aborto como método anticoncepcional. Que para mim é uma burrice. Você liberou. Se você distribui preservativos ou anticoncepcional, você não vai engravidar. Agora, você liberar, é como se falasse assim, faz quem quer. Cuidado. Eu não acho isso uma coisa muito... Quer dizer que não vão ensinar na escola que se botar dentro engravida? Você tem que se ensinar a prevenir. Então, eu acho que isso aí, na verdade, é você andar para trás.
Mas tinham que fazer algo assim, porque a crise que há dentro da França é muito grande. Agarraram, tomaram ovos, tiraram a ministro, a Macron. A gente está enfurecida na França. Mas eles têm que dar um calmante. Um calmante para a gente.
Jogaram ovo na galinha. Jogaram ovo na galinha. Mas sabe por que essa coisa do aborto me deixou puto da vida? Porque eu falo assim, depois você, hoje você tem DIU, você tem tudo isso. E você assim, não, liberou numa lei constitucional. Eu falei assim, não. Você pode tornar ele legal, mas não numa constituição. Sabe por quê? Eu até, se uma pessoa tiver, eu ver que o feto tem alguma deficiência, eu acho que até você pode decidir se você quer ter um filho deficiente ou não. É uma decisão sua. Mas você liberar, porque eu conheço pessoas que já fizeram 7 abortos. Simplesmente que falou que eu não gosto de tomar anticoncepcional, não gosto de usar preservativo. Então você vai ficar fazendo aborto atrás de aborto, atrás de aborto, atrás de aborto. Eu acho isso uma falta de cultura e de... Pô, mas vai gostar de engravidar para depois... Na hora do bom, é bom. Depois você pega, acabou, o avô tá novo. Então me parece uma coisa muito arcaica. E você, em vez de você ensinar... Se você ensinar, e as mulheres rindo, eu não entendi. As mulheres batendo palma e rindo. Assim, você legalizar uma coisa, você é não, ela não ser ilegal. Agora você colocar isso como uma lei constitucional. Foi o primeiro país do mundo a fazer isso. Nenhum país do mundo fez isso. Botar na Constituição. E olha que eu não sou contra o aborto. Eu só não sou a favor de que legalizem uma coisa a um ponto que daqui a pouco qualquer um está fazendo. Porque eu já entrei numa clínica de aborto. Eu já ajudei a fechar uma. E de rico. O que você vê dentro, você não esquece nunca. E eram todas filhinhas de papai. Riquíssimas, riquinhas, pagando, sei de lá, com remédios, tudo isso. Como se fosse ir lá para dar uma cagada. Então eu estou vendo que a Europa tão estruturada culturalmente, falta um pouco de discernimento histórico para saber que o preservativo já existia, né? Mas no Egito Antigo. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que os franceses e os alemães são quase um aborto. Entendeu? Porque foram são coisas que nasceram e não deviam ter nascido. Foram muito tolerantes com essa raça. E o mal que eles fizeram para o mundo, e eles continuando dando ordens, e falando que vão bombardear a Crimeia. E outra coisa que o Lavrov disse hoje, você sabe que você bombardear um arsenal de munição, você sabe o que acontece? Esse que eles iam atacar? Não sobrou um pedaço da Crimeia, de Sevastopol, ia ser destruída inteira. E sabe para quem que ele estava dizendo isso? Para a juventude que estava na Rússia hoje. Ele foi o convidado para ser o palestrante no encontro Mundial da Juventude. Ele estava falando isso para jovens.
De todo mundo.
De 190 países quase, 187 países, que estavam escutando. Vocês sabem o que é isso? Explicando. Assim, por que a gente não toma uma decisão? Porque, na verdade, a gente fala assim, porque a gente está falando de governos, não de população que, de repente, nem sabe da decisão louca que o seu governo está tomando.
Por isso, em Alemanha, foi censurado o áudio.
Foi censurado. Áudio, que só aparece num lugar.
Tá. Mas sendo... imagina a população alemã escutando que eles querem cometer actos terroristas contra a Rússia, com o que eles já passaram com a guerra. A população. Que não quer saber nunca mais de guerra. Mas estes infelizes, que parece que tienen retraso mental, provocando a Rússia.
Agora, sempre é uma elite, sempre são aqueles que usam farda, sempre são aqueles que têm...
Ah, os que não vão para a guerra.
Não, esses não vão, esses comandam, eles ficam bem de longe falando assim, mais para a esquerda, mais para a direita, agora explode. Você sabe que quem comanda nunca está na frente, sempre está lá atrás, bem protegido. Esses quatro do telefone estavam bem protegidos. Se você é mercenário, é outra coisa. Você recebe para morrer ou para matar. Como os franceses estão fazendo. Agora, você começar a colocar o mundo em risco, porque o que a Alemanha está fazendo não é colocando a Rússia em risco, é o mundo. Se um conflito como esse acontece... Eu te digo que vários países se viram as costas para a Alemanha e aproveitam e falam assim, ah, é? Já que vocês querem começar de novo, a gente dessa vez vai... Cuidado. Tem vários países que adorariam entrar na Alemanha e falar assim, agora é a nossa vez de pisar em vocês.
O que está acontecendo...
Até Polônia.
Hasta Polonia. Justo te iba a hablar de Polonia. Justo iba a hablar de Polonia. Polonia un día briga con a Kiev, otro día le regala una aeronave. a Polonia fornecerá a Kiev una aeronave transferida de Suecia. Un día briga con ella, le cierra las rúas, fecha las rúas, y el otro día le regala una aeronave.
Talvez às vezes ele se recorda do gueto de Varsóvia. O que foi o gueto de Varsóvia? Lembra o que os alemães faziam? Pois é. Agora,
Polônia regalando-lhe aos nazis aeronaves. O que te parece?
Era nova? Cuidado para não dar um míssil, que nem levanta voo agora. O que acontece é o seguinte, alguém falou assim, alguém dá alguma coisa para o Zezinho brincar? Eu acho que a Polônia está querendo fazer o seguinte, dá o que tem aí. As armas suecas não são ruins, hein? As armas suecas não são ruins.
Varsóvia comprará lançadores de granada antitanque da Suécia por 1,6 milhões, seria bilhões de dólares.
Vai faltar dinheiro. A Europa está caindo numa questão aí que é bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. O que é que depois? Será que eles vão depois precisar dos Estados Unidos para alguma coisa? Eu fico pensando às vezes. Para reconstruir esses países precisou de um plano, não? Como se chamava?
Marshall.
É um plano chamado Marshall, né? Será que eles querem fazer um plano Marshall de novo? Assim, já fizemos tudo, já demos tudo. Agora a gente está esperando a grana que vocês prometeram. Para um país que tem a maior dívida interna do mundo? A Alemanha não pode mexer uma peça sem pedir permissão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está falando assim, o que, que vocês iam fazer mesmo, hein? Sem autorização? Não sei. Você sabe o que, que mais me estranha bastante? É não ter nenhum político assim americano, nenhum falar assim, quem é esses babacas, esses alemães que pensam que estão fazendo o quê? Então todo mundo fala assim, esconde, esconde. O cara do Twitter pelo menos teve o culhão de não esconder. Nem a entrevista do Putin ele botou no ar para todo mundo escutar. E agora tá, a Alemanha está querendo tirar do ar. Mas todo mundo sabe que dá para escutar do mesmo jeito. Agora por que esconder essa entrevista da população alemã? O que você pensa?
Entrevista o áudio.
Não, estou falando do áudio. Por quê? Porque o áudio está sendo censurado na Alemanha. Por quê? Por que os alemães não podem escutar quatro nazistas falando? É isso que eu me pergunto.
Mas porque eles falam dentro de Alemanha, como se fala em toda a Europa, de que Rússia é a que quer atacar. Rússia é a inimiga, Rússia é a que está fazendo tudo ruim.
Supostamente
tudo
era na Crimeia. A Crimeia não ataca ninguém. Era a ponte da Crimeia.
Mas eles iam a culpar a los ucranianos.
Bom, aí... Ele sabe de onde é que vem. Você sabe quantos satélites a Rússia tem no ar? Olhando o que eles fazem 24 horas. Sabe que a Rússia está diminuindo o investimento na Estação Orbital Internacional? Sabe por quê? Porque ela está construindo a dela. Ela vai construir uma dela, só para ela. É. Já está sendo construída a estação. Para quem não lembra, a primeira estação laboratório espacial era soviético. se chamava Mir, quer dizer paz. A Mir, se não fosse o Mir, a estação internacional não existia. A Mir teve que viver mais 20 anos além do tempo que ela foi programada para dar condições de construir a estação espacial internacional. Depois queimaram ela. Porque não tinha mais, depois de 40 anos, ela não tinha mais. Então, o que aconteceu? A Rússia está falando assim, nem essa merda dessa Estação Internacional Espacial eu quero fazer mais parte. E vocês sabem que os astronautas, os cosmonautas russos, assistiram a abertura dos jogos do encontro da juventude?
Não.
Ao vivo?
Não.
É. Assistiram ao vivo do espaço e mandaram um recado. Ao vivo. Ao mandar um recado ao vivo. Eles apareceram. Enquanto o Putin estava fazendo um discurso de abertura, eles estavam assistindo. E depois eles aparecem no espaço, saudando a todos os jovens do mundo inteiro que estavam lá. Interessante, né?
Então, Rússia não está aislada.
Não, porque você vê 187 países. Mandando a juventude para lá, segura para falar de cultura.
Tecnologia.
Até que eles deram prioridade a educação, cultura, tecnologia, esporte. E teve mais, só falta uma. Ah, esporte, tecnologia. Não, escapou. São cinco temas. Até o dia 7. E a gente vendo aqueles velhinhos que participaram na década de 40 e 50, esses encontros. E teve um deles que ganhou passagem para rever a família. Aí você vê assim, que diferença de mundo é esse?
Um mundo multipolar, justamente. Um mundo multipolar.
Não, e um deles, né, que estava falando, falou assim, estava no Vaditha, né? Ele falou assim, aqui, isso aqui, quem chega aqui fala assim, nossa, que coisa linda, já é uma coisa antiga, tem mais quase 90 anos, mais 90 anos. Só que foi construído, na verdade, para o mundo entrar e fazer negócios com a agricultura, com todos os países soviéticos. Do lado você tem o Museu do Cosmonauta, e você tem ali, falou assim, é o novo e o antigo se misturando. Como tem que ser? Você aprende com o passado. Você aperfeiçoa o passado e você constrói o futuro. Então o futuro não está só nos jovens, está naquilo que é antigo, que tem que ser preservado, para que você tenha uma característica de como você quer construir. Porque uma coisa tão linda como essa, que você entra lá, dentro, já tem hoje a nave que levou o Sputnik, tá lá, tem um caça, tem um MiG. Eles foram colocando coisas novas. Eles estão atualizando o Vaditha, né? Você tem lá, um dos lugares está sendo usado para um encontro que está sendo feito, porque tem uma parte que está em Moscou, que está tá escrito em cirílico, mas está escrito Cyber. Era no Vaditha. O encontro não é em Moscou, mas o cyber está sendo feito no Vaditha. Cyber é o encontro de cibernética. E lá eles estão levando a alta tecnologia que eles estão usando para não só para jogos de tela, mas jogos que podem... Construção de braços mecânicos. Não sei se você chegou a ver a tecnologia para pernas mecânicas, para próteses... Até um deles falando para a mulher assim, eu sou um ciborgue. E a mulher chorando, falou assim, não chora não, porque gostou da cor? Não, então a gente está falando de um mundo que está pensando no futuro e o outro pensando na cagada que fez no passado, se ele consegue fazer uma cagada maior agora. Então, eu acho que esse mundo não tem mais lugar para algumas coisas. Se você não destrói o nazismo agora, ele vai aproveitar toda a tecnologia que você faz e vai contra você. Isso é um pensamento de pessoas enfermas. Não são seres humanos. Uma pessoa que se diz nazista não pode ser considerada um ser humano. É inumano. Porque para uma pessoa ser nazista falta humanidade. Se você pensa em destruir a estátua de um soldado que morreu libertando o mundo do nazismo, você não está destruindo só a estátua. Você está destruindo o conceito de liberdade. Daquele que morreu lutando pela paz. É uma estátua só. Mas tem um significado muito grande. Foram milhões que morreram pela paz. E agora vem uns desgraçados, uns filhos da puta, que não tem nem espírito. Não digo espírito de religião, não. Espírito de humanidade. Em vários lugares do mundo, você tem estátuas de soldados soviéticos que lutaram em várias partes do mundo. Para quem não sabe, tinha na Polônia e tem até na Alemanha. Tem na Alemanha. Os alemães não destruíram, não. Se eles destroem, ia ficar muito, muito, mas muito feio. Onde ficava a Alemanha Oriental, claro. Lá você tem. E é cuidado com muito carinho, né? Existiam partisãs alemães. Então o mundo agora tem que pensar o seguinte: essa besta que a gente está vendo, está a foto desse, como Zelensky, como Olaf Scholz, como Macron, essa raça que parece que não tem humanidade dentro deles, está querendo destruir o quê? Um país que sofreu o que sofreu, passou o que passou, conseguiu se reconstruir, virar uma potência, e hoje está ensinando o mundo que o mundo pode conviver bem. Isso não é bom negócio. Para um continente como a Europa, que nunca viveu em paz, nunca viveu em paz. Vê a história da Europa. Quanto que eles viveram em paz? Nunca. Existia uma época que eles tiveram um pouco de paz, quando eles fizeram um acordo de casar o rei da Inglaterra, um príncipe inglês, com uma princesa francesa, chamado Delfim. Fizeram um acordo, conseguiram ficar com os 45 anos em paz. Tiveram que fazer um acordo. Isso não é na época ainda uma das cruzadas, assim, uma coisa bem antiga. Sabe quantas vezes a Inglaterra invadiu a França? E a França invadiu a Inglaterra? Várias. E a Alemanha? Você sabe que a Alemanha, a primeira vez que foi invadida, era bárbaro, foi invadida pelo Império Romano. Você sabe que Júlio César fez uma ponte, atravessou, foi lá do outro lado, mostrou que sabia fazer uma ponte, entrar lá, e depois pegou, voltou e destruiu a ponte. Ele falou: quem encontrei do outro lado não era muito bonito, não. Eram bárbaros. Agora, quando os cruzados foram para o leste e tentaram ver o que que tinha no leste, já encontraram um império, já era até cristão. Eles falaram: é, mas aquilo existe, já era Rússia. Falaram assim: então quando a gente falar que tem um coração russo, tem de verdade. Eu posso ser brasileiro, tudo isso, mas como não ter um coração russo? Você aprende a dar valor a tanta coisa que só você caminhando assim nas ruas de Moscou, Você sente algumas coisas que você fala assim, como pode? Aqui caminhou tanta gente que mudou o mundo. E olha como o mundo hoje está mais bonito. Assim, ah, mas é a revolução. Claro, a revolução mudou o mundo. A revolução de 17 mudou o mundo, a União Soviética mudou o mundo. Se hoje você tem, em alguns países, saúde pública, se você tem escola pública em alguns lugares do mundo, foi graças a uma revolução que foi feita lá. Se ele é menos pior do que podia ser, foi graças ao medo que o mundo teve da Europa e de outros países se tornarem um Estado socialista, na qual as pessoas têm direitos, não são fast food. Então, é claro que hoje você não tem a União Soviética, mas os ganhos que a União Soviética teve, a Rússia, ela continua e guarda dentro dela, umas policlínicas, as universidades, a Universidade de Todos os Povos, que você tem uma foto com ela, muito linda, uma foto sua muito linda, quando a gente passeou no Rio Moscou. Então, eu acho que essa falta de humanidade que a gente vê nessas coisas, quando a gente lembra do nazismo, se o nazismo está vivo, está na hora de pensar num aborto.
Mas você sabe que subsecretário adjunto de defesa falou e deu um artigo sobre uma suposta teoria que ele tem. A OTAN pode evacuar a Zelensky como os nazistas Mussolini.
Ah, eu li.
Os países da OTAN podem contrabandear secretamente a Volodymyr Zelensky para fora de Kiev, tal como os nazis organizassem o rapto do dictador italiano deposto Benito Mussolini em 1943. Según él dice que Ucrania, así como Italia, podrá ser dividida en dos partes.
A gente já falou sobre isso. Você acorda?
Sim.
Que a gente falou sobre isso?
Mas ele
que a Ucrânia pode ser dividida em duas partes. Inclusive nessa foto aí mostra o Zelensky com uma cruz de ferro que era usada como os nazistas usaram. A cruz de ferro, né, que era o acorde do primeiro grau, ou honra de segundo grau, primeiro grau. A gente já falou há um bom tempo atrás isso, que a Ucrânia podia ser uma nova divisão, como o Muro de Berlim, a Europa do... Bom, de uma certa forma, isso já aconteceu, tá? Porque a Rússia teve que pegar os territórios russos de volta. Como a Polônia pode querer pegar os territórios dela que estão dentro da Ucrânia? E outros países também. Agora, essa teoria aí é interessante.
Mas diz que o exemplo nazista de liberação de Mussolini poderia ser um modelo que funcionaria em uma interpretação moderna. Ao mesmo tempo, acrescentou que não sabe quanto tempo Zelensky será capaz de resistir em Kiev. Foi relatado anteriormente que Zelensky estava comprando imóveis no exterior e se preparava para fugir. Fugir?
É.
Fugir.
Alguém lembra como Mussolini morreu?
Sim.
Ah,
sim.
É, dá medo, né?
Dá medo.
Tipo, sai na rua, pendura ali de cabeça para baixo e mata igual um porco. Mussolini foi morto? Igual se matou um porco. pendurar ele de cabeça para baixo e...
Não merecia outra morte.
Não. Não.
Você sabe, com tudo o que ha hecho Zelensky, de lo que falávamos, de atacar civis, de todas as pessoas, crianças, mas levar a combatir gente com síndrome de Down, com epilepsia, com deficiência física, mental.
E ele continuou fazendo como a ditadura começou. Uhum. Né? Agora, a quantidade de gente que... Bom, ele tem alguns mercenários. Agora, o que ele está fazendo com a população, se ele sai na rua... Há muito tempo estão dizendo que ele nem vive mais na Ucrânia. Ele vive na fronteira. Que ele tem uma certa proteção, bem escondidinho, proteção, e nem e o soldado e as pessoas, quem tomar conta dele, não está nem ucraniano. Que ele vive numa, num buraquinho que entra para a Polônia.
Você lembra que, em princípio, ele visitava os soldados, sacava fotos, fotografias.
Na Vogue?
Na Vogue, sacava... Agora, quando ele aparece, só um escritório fechado.
Mas você sabe que vários vídeos dele foram montagem.
Uhum.
Ele faz isso no estúdio. Que eu me lembro depois que... Eu acho que a população ficou muito... Quando ele começou a perseguir religiosos e outras coisas. Ele acabou com a vida dele ali. Agora, esse daí também, essa figurinha que a gente está vendo.
Amigo
do Zelensky.
Ele é não maldito.
Amigo do Zelensky.
França não considera enviar tropas para a Ucrânia num futuro próximo. Falou em Macron.
Falou. Mas
falou.
Ele tinha dito outra coisa.
Mas ele falou que ia mandar, agora disse que não vai mandar a ninguém em futuro próximo.
Eu acho que ele disse, eu não mando nada.
Ele deu uma entrevista para falar que não ia mandar em futuro próximo.
Quem mandou ele falar isso?
Mas mandaram a falar.
Calha claro que mandaram ele
calha
falar.
Calha a boca.
Ah, agora eu quero que você fale como uma chilena.
Por quê?
Calha tu boca, concha de sua
madre. Calha se concha de tu madre. Assim lhe falaram a Macron. Isso não significa que estemos a considerar enviar unidades francesas para a Ucrânia num futuro próximo, mas que estamos a abrir uma discussão. Agora vão discutir se... Quando ele tinha certeza de mandar, estava liderando o grupo para mandar soldados. Ele deu uma entrevista especificamente para aclarar esse ponto. Lo de envio de tropas a um país para a Ucrânia não pode ser descartada. Pero en un futuro próximo, não.
É depois que ele foi atacado, tem bombardeado por ovos e os camponeses franceses quase... Pegaram ele e fizeram um omelete?
Mas o ministro da Defesa alemã falou, disse que ninguém apoiaria a ideia de Macron de enviar militares para a Ucrânia.
Quem disse isso?
O ministro da Defesa alemã, Boris Pistorius.
Alemão?
Pistorius, sim. Pistorius.
Coisa estranha. Eles que? Não iam bombardear a Rússia?
Ele, para que você veja. Eles o mandaram a calhar-se a boca.
Ah. Mas essa gente está falando assim, porra, fica quieto. Não, eu falei primeiro, não fala. Então diz que não falou. Não, né, não, o brinquedo é meu, não. A bomba é minha, mas o soldado é meu. Aí alguém fala assim, ô, seus imbecis, cala a boca, seu bando de desgraçado. É. O Macron está vendo o seguinte, você sabe que seria muito difícil ele ser reeleito. É muito difícil. E ou a França encontra alguém com sanidade mental, ou então vai ganhar um fascista pior do que ele. Coisa que supostamente ele não era. né? E a esquerda na francesa tem que fazer uma autocrítica muito grande aí. Podia não ser um fascista, mas se tornou um. O convívio é assim. Eu acho que o Olavo Schur é outro que o pouco de cabelo que tinha dele acho que caiu. Caiu, deve ter caído, porque ele emagreceu 30 quilos, porque ele passou 3 dias no banheiro. Depois de escutar os militares dele falando, ele falou assim: onde é que tem um bunker aqui? Onde tem um bunker aqui? Eu preciso me esconder. Falou assim: tem um banheiro ali, meu senhor. Tem um banheiro ali, senta lá e espera. Ele emagreceu. Como é que você tem coragem de falar que você vai atacar a Rússia se os russos não saberem disso? A gente já falou que foi um dos que estavam na conversa. Às vezes a loucura é tão grande que um fala assim: olha, isso é tão louco, tão absurdo, que se isso acontece de verdade, a gente sabe qual vai ser o final dessa história. A gente já viu isso antes. Então é melhor que isso vaze de uma vez, né? E a gente peça, pelo amor de Deus, não façam nada, porque são loucos. É quase uma coisa cristã, assim, ó, né? Como Jesus Cristo na cruz, né? Eles não sabem o que fazem. É mais ou menos isso. É loucura. O Ocidente, ele está decadente, mas a Europa está muito mais. Principalmente esses países como Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, estão muito decadentes. Não só decadentes, é claro que eles têm alguma tecnologia, mas estão decadentes historicamente, acho que psicologicamente também, porque a França não pode mais invadir talvez os países da África. A Alemanha já não pode também invadir mais nada. A Inglaterra está perdendo cada vez mais, né? Já não tem mais a rainha. Agora tem o corno manso. Bom, você sabia disso, né? Você tem um rei que é corno? É, a Inglaterra tem um rei que é corno. Eu vou explicar o que é corno para uma. Você sabe aquele homem que sabe que a mulher dele transa com outro e ele finge que não vê? Que é o Charles? É, que não ser um corno. Todo mundo sabia que a mulher dele. Primeiro que ele é casado com uma ex-amante dele. E todo mundo sabe que a mulher dele traía ele, a Diana. É um corno. Como se diz no Brasil, é corno e manso. Corno manso. Deus salve o rei.
Mas yo siempre me pregunté si los filhos de Lady Di
Cornuto.
eran de Carlos, porque Carlos es tan feo y los filhos no son feos. Yo siempre pregunté si
A
era el
Deia não
pai.
era feia.
Era pai. No, ella no era muy linda.
A Deia não era
Mas
feia.
él no. Él no.
Será que ninguém achou aquela orelhinha dele
Ni
assim,
nadie
né?
sacó la orelina de ni nada de él.
Parecia o Dumbo.
Ni nada dele. Nada
Sabe
dele.
como chamavam ele? De Dumbo. Se ele baixa a orelhinha dele e faz assim, ele levanta voo. Mas eu nunca lembrava. O rei da Inglaterra é corno manso. Em italiano se diz cornuto.
Bueno, hay una situación que yo quería hablar con usted. Es muy importante que una de las cosas que hacen los nazistas es su ideología, llevarla a la rúa, llevarla reivindicarla, reivindicar su nazismo. Por eso es tan peligroso. Hoy en Ucrania fue renombrada una calle en honor a un colaborador nazi condecorado por Hitler. O sea, no es que lo que dice el alcalde en la Rúa, lo que dice el alcalde de la urbe, no soy experto en historia.
Então, não tem Google?
Não tem Google, não tem nada. Mas...
Quer dizer que batizaram uma rua com o nome de um nazista condecorado por Hitler. Uhum. E ele não sabia, porque ele não é obrigado a estudar história, ele não é muito bom de história, porque ele faltou aquela aula e devia ser ucraniano, né?
Yo te voy a decir, rebautizaron la rúa en honor al colaboracionista condecorado por Adolf Hitler con la Cruz de Hierro a su servicio, la que estaba con Zelensky en Alemania. El lunes, el Comité Junto Unido por Ucrania, en sus redes sociales, la calle fue rebautizada por un criminal de guerra nazi, colaborador del Holocausto, autor de acciones punitivas contra civiles, Piotr Yatchenko, que fue jefe de las unidades colaboracionistas del ejército del Tercer Reich y la división Galician.
Ah, Galicia.
Galicia, la misma que el nazi Galicia que estaban aplaudiendo en Canadá. Lo mismo. El alcalde dice que él no sabe información de él, de su pasado.
El prefecto.
Que no sabe mucho de historia del prefecto de la ciudad. Dice que no tiene ninguna información.
Y continúa con ese nombre.
Va a ficar con ese nombre.
Está con una bomba en esa rua. Claro, sin población. Ahí você ve que es você.
Era ucraniano.
Não, eu sabia que era ucraniano. Agora, o que acontece é o seguinte, você sabe de uma coisa? Como é que o nazismo começou a ser disseminado até no Terceiro Reich? Propaganda. Então você faz propaganda de coisas como essa e diz que a pessoa é um herói, as pessoas começam a falar bem de uma pessoa que foi uma aberração da natureza. Que o fim dele deve ter sido um fim muito feio. Se você pega o nome dele e você vê como ele morreu, ele deve ter sido morto ou por um tiro ou num tribunal.
Vamos a buscar informação dele e vamos a dar informação dele.
Porque um tipo como esse aí deve ter lutado com o Stefan Bandeiras. Porque o Stefan...
Com o nazi de Canadá? Sim.
Que era da Galícia.
Essa sim.
Que era Galícia. O Stefan Bandeira também participou do Batalhão Galícia.
Também.
Agora, você botar o nome de uma rua, tem até foto do desgraçado aqui. A gente vai fazer uma pesquisa muito boa sobre a história desse indivíduo que virou nome de rua na Ucrânia. Aí vamos dizer... Daqui a pouco, vamos também, não estranhe se em Tel Aviv tiver uma praça chamada Adolf Hitler, hein?
Aham.
Uhum. É quase isso. Já pensou? Em Tel Aviv, uma praça Adolf Hitler, é quase a mesma coisa. Porque esse batalhão exterminou a população quase judaica da Ucrânia inteira. E eram todos ucranianos. Agora, você botar o nome de... Será que... Não... Agora, por que, que será que eles fazem questão de colocar esses nomes? Será que eles agradam a Alemanha? Engraçado isso.
Uhum.
essa moda de... Primeiro que eu acho que devia ser proibido você fazer uma tatuagem nazista. Inclusive, quem fizesse uma tatuagem nazista, o tatuador devia ser preso, e aquele que tatua também. Agora, pelas leis, inclusive de vários países do mundo, qualquer apologia ao nazismo é crime. E na Alemanha é. E você vê um monte de gente com tatuagem nazista. Na Inglaterra também, e tem. E a gente vê aqueles ucranianos mostrando tatuagens com símbolos da SS. Agora, você botar o nome de uma rua de um colaboracionista que foi... que o Adolf Hitler condecorou com a Cruz de Ferro? Ué, é só fazer um hospital. Hospital Mengele, você pode fazer um parque de diversões Goebbels. É quase isso.
Escola de Psicologia Goebbels.
Escola de Psicologia Goebbels, é... Não, já está começando a ver um absurdo isso, né?
Mas, antes que terminemos, falou Viktor Orbán, a reeleição de Trump é a única oportunidade séria para a paz em Ucrânia. E outra notícia, me nego a construir tecnologia que impulse o genocídio. Ingeniero interrumpe el discurso del CEO de Google Israel.
¿Cómo? No entendí.
Un ingeniero interrumpe el discurso de Google Israel cuando estaban haciendo una presentación. Y entonces él dijo que me niego a construir tecnología que impulse el genocidio. El genocidio.
El propio Google.
Sí, Google Israel. Por lo menos você vê que é gente decente.
Bom, Céu, são poucas pessoas que estão falando essas coisas, né? A gente está vendo que as pessoas estão falando assim, faz de conta que eu não estou vendo, não estou escutando, não estou vendo. Deixa quieto. Se você fizer muita propaganda, aí agora, se você fizer quietinho, depois que você faz, aí você faz a propaganda. Se você diz quem é a pessoa, por isso que você não vai, não vou ver quem é o nome do sujeito, bota o nome do cara aí. Depois você, quando já batizou a rua, aí você vê, mas era um nazista, deixa pra lá, foi só um nazistinha. Já disse, daqui a pouco em Tel Aviv vai ter a Praça Adolf Hitler. Porque Israel tá fazendo um genocídio. Olha, o culpado disso é a Europa.
Eu concordo. Pero me gustó muito essa notícia porque todavía queda gente decente que se niega a participar do genocídio. Ele era um engenheiro de Google. Estavam fazendo uma apresentação em Nova York sobre Google Israel. Fazendo uma apresentação. Y el director general tuvo que suspender, terminar antes de tiempo el discurso porque el ingeniero lo interrumpió dos veces diciendo que él no iba a ser partícipe de la tecnología para cometer genocidio.
Pesado, ¿eh?
Mas Elon Musk também falou isso, lembra de Ucrânia, que sua tecnologia não iba a usar para
a
morte.
Elon Musk. Nesse assunto ele está sendo bem coerente. Inclusive, não sonegando informações como a entrevista do Putin, como ele botou. Foi o único que botou a entrevista inteira, a gravação telefônica inteira. Foi a RT e o Twitter, né? Nosso tempo acabou.
Ah, bom.
Não dá mais para falar mal de nazista.
Eu para falar mal de nazista, temos todos os dias, não se preocupe. Bom dia e boa noite em Brasil, boa madrugada. A vitória é nossa, sempre.
A vitória é nossa, sempre. Um abraço aos nossos super amigos e viva a Rússia!